proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 33/2015. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente nas dependências do Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro, cito a Rua Marechal Malé, os vereadores e juízes. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossitinho, Andrei Cossitinho Cismanski, César Busnello, Claudiomiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente o vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente o presidente solicitou ao secretário vereador Claudimiro Pezeta que procedesse à leitura da ata número 32 de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 14 de setembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação dos vereadores. Isto feito, passou-se a ordem do dia, quando foi despachado favoravelmente o voto de pesar pelo falecimento do senhor Siegfried Gribler Prediger. Foram despachados favoravelmente também os votos congratulatórios à União das Associações de Bairros de Ijuí pelo transcurso dos 48 anos e à obra Coping do Brasil do bairro Tomé de Souza pelo seu aniversário de 20 anos. Posteriormente foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 143/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 150 mil, reais. Acresce ação ao anexo da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei nº 672, de 24 de dezembro de 2014, da outras providências. Número 144/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí, a sobra do terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Thaís da Silva dos Reis e da outras providências. Número 145/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel de Pedro Luiz Rockenbach, que altera o artigo 2º da Lei nº 5730, de 16 de janeiro de 2013, revoga a Lei nº 5875, de 19 de dezembro de 2013, e da outras providências. E o número 146/2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí a repassar recursos para a Associação Comercial Industrial de Ijuí para os fins que menciona e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 614/2015, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra do terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para José Luiz Gullard e da outras providências. Acompanhado dos pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado com 13 votos favoráveis e um contrário, do vereador Andrei Cossetim Cismanski. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 631/2015, que institui o turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Ijuí, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Como não houve pronunciamento, foi colocado em votação, sendo aprovado com 12 votos favoráveis e 2 contrários, dos vereadores Andrei Cossetim Cismanski e César Busnello. Na discussão do projeto de lei complementar ao processo 531/2014, que altera a redação das alíneas B, C e D, do artigo 132, o caput e o parágrafo 2º do artigo 133 e o anexo 3 da lei complementar número 5630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo no município de Ijuí, consolida a legislação urbanística, revoga a legislação que menciona e dá outras providências, que contava com relatórios favoráveis e projeto de lei complementar substitutivo proposto pela Comissão Especial. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva. Como não houve mais manifestações, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, os seguintes requerimentos. De autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, que solicitava a realização de homenagem aos 60 anos da Escola Estadual do Ensino Médio Milglitz, durante a sessão plenária a ser agendada. Dos vereadores Valmir e Elton Seifert e Marco César Barrichello, que solicitavam o envio de ofício ao Departamento de Autônomo de Estradas de Rodagem para que seja efetuado o conserto das cabeceiras das pontes dos seguintes localidades: na ERS 522, na ponte próxima ao trevo da cidade de Joia, na ponte do Rio Conceição entre Juí e Augusto Pestana, nas pontes sobre o Rio Putiribu na ERS 155, nas pontes sobre o Arroio Noque na ERS 155, nas pontes sobre o Rio Azul no Chorão, no Rio Ijuí, ambas na ERS 155, e dos vereadores José Ricardo Adame da Rosa e Marido Cromaldi, que solicitava a realização de homenagem durante a sessão plenária do dia 28 de setembro à Sociedade Esportiva e Recreativa Aimoré pelo transcurso dos seus 50 anos. Foram despachados favoravelmente os pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Kusitin Szymanski. O Poder Executivo Municipal realizou o processo licitatório para aquisição de câmeras de vídeo monitoramento. Se positivo, informar o nome da empresa vencedora e o prazo para a instalação das câmeras no município, bem como encaminhar cópia do processo licitatório, inclusive das notas fiscais dos produtos adquiridos. Do vereador César Busnello, quando serão tomadas providências no canal em frente à Nativa, que está causando problemas para os pedestres que ali transitam? E do vereador Rubem Carlos Jagmin, quando será resolvido o problema de esgoto que corre a céu aberto na rua Niterói, esquina com a rua Imigrantes, no bairro Progresso? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador Adair Luiz Cusitim, que institui o selo Sabor Colmeia. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações: autoria do vereador Andrei Cusitim Szymanski, operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública nas seguintes ruas do bairro Munistoque: rua Frederico Fluck, na rua João Batista dos Santos, melhorias na iluminação pública nas seguintes vias do bairro Elizabeth: rua São Boaventura, Simão e Quimbique e rua do Cinquentenário. Do vereador César Busnello, ampliar a rede de iluminação pública no bairro Lambari. Construir um centro de convivência para idosos, visando melhorar a qualidade de vida da população da melhor idade. Que seja elaborado e executado o projeto prevendo a construção de uma praça de esportes em terreno de propriedade do município no bairro Boa Vista, incluindo o mesmo uma quadra de futsal e de vôlei de areia, além de outros benefícios que venham atender as necessidades de moradores deste bairro e arredores. Estudar e implementar um horário alternativo nos cemitérios municipais durante o verão. Firmar convênio para a instalação de agência de correio comunitário nos distritos do Barreiro, Alto União, Chorão, Floresta e Santana. Melhorias em regime de urgência na quadra de esporte do bairro Independência, pois a mesma está completamente abandonada e sem condições da prática desportiva. Conserto urgente na iluminação dos brinquedos e no muro que cerca a pracinha infantil da Praça da República. Criar em regime de urgência espaços de lazer, como praça, campo de futebol, entre outros, para crianças e adolescentes no bairro Progresso. Do vereador Darcy Preto da Silva, operação Tapa Buracos na Avenida São Luís, bairro Getúlio Vargas. Realizar o programa Nosso Bairro, Nossa Gente, no bairro Tomé de Souza, a fim de efetuar a operação Tapa Buracos, priorizando as ruas por onde circula o transporte coletivo urbano, bem como os reparos na iluminação pública, poda de árvores e retirada de entulhos, que seja incluído no orçamento de 2016 o asfaltamento da rua Emílio Frederico Bire, no trecho compreendido entre as ruas Frederico Votres e Atílio Bertoldo, e também na rua Atílio Bertoldo até Emílio Grito, bairro Elizabeth. Da vereadora Helena Stumarder, realizar obras de revitalização do calçamento na rua Horizontina, no bairro Tomé de Souza. Realização da reforma em bueiro da rua Pedro Ostenberg, em frente ao número 1840. Realizar a operação tapa-buraco na rua Osório Pedro Guimfrito, no bairro do Brasil, com o objetivo de melhorar a traficabilidade naquela via, proporcionando mais segurança aos condutores de veículos e às pessoas que circulam pelo local. E dos vereadores Valmir e Elton Sartre, de Marcos César Barrichello, a construção de abrigo na parada de ônibus existente no distrito Itaí, na RS 342, proximidade do acesso à comunidade evangélica desse distrito. Substituição das lâmpadas e demais reparos com urgências necessários para restabelecer a iluminação pública do distrito Itaí. O presidente agradeceu a patronagem do Centro de Cultura Nativa Piazito Carreteiro pela recepção da presente sessão ordinária realizada em suas dependências durante as comemorações da Semana Farroupilha e informou a todos o novo horário de atendimento ao público na Câmara de Vereadores a partir do dia 15 de setembro do ano em curso. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 19h40. Do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 337/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 16 de setembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 601/2015, autoridade do vereador César Busnello, com base no memorando interno número 136/2015 da Secretaria de Educação, informamos que a empresa Construções e Pavimentações Juliano Lima Limitada é a responsável pela reforma do IMEAB, Instituto Municipal do Ensino Assis Brasil. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício 338/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 16 de setembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 602/2015, autorizado ao vereador Rubem Carlos Jagmin, com base no memorando número 505/2015 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informamos que o asfalto na rua Teresina, no bairro Bortete, em frente à Escola Dona Leopoldina, será recuperado nos próximos meses. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício 335/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 16 de setembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 599/2015, de autoria do vereador André Cossetim Szymanski, com base no memorando número 340 da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, informamos que a abertura total da rua Francisco Correia, da rua Cassiano Ricardo até a rua José Amor de Amorim necessita da desapropriação de imóveis particulares, para o que, no presente momento, o município não dispõe de recursos. Atenciosamente, senhor Avante Batista Balim, prefeito. Ofício número 336/2015 do Gabinete do Prefeito, Ijuí, 16 de setembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 600/2015, de autoria do vereador André Cossetim Szymanski, com base no memorando interno número 179/2015 da Secretaria da Administração e no memorando interno 129/2015, da Secretaria de Educação, informamos que 1. O concurso público número 1/2012 contemplou o recrutamento de candidatos ao cargo efetivo de professor currículo por atividade, séries iniciais. Nesse certame foi homologado em 19 de junho de 2012 e prorrogado até 19 de junho de 2016, estando, portanto, com sua banca vigente. 2. Especificamente em relação ao cargo, o objetivo do questionamento, restaram classificados 117 candidatos. Destes, foram nomeados até o momento 67. 3. Novas nomeações somente serão decididas após a organização do quadro pessoal por escola, que acontece na segunda quinzena de dezembro, momento em que serão avaliadas as necessidades das escolas, as aposentadorias previstas e as demandas das novas turmas. Atenciosamente, Fioravante Batista Marim, prefeito. Ofício número 4079 do Ministério da Educação. Excelentíssimo senhor presidente. Resposta à correspondência datada de 14 de julho de 2015 sobre a implementação do curso de medicina por instituição educandária superior privada no município de Ijuí. Referência SIDOC número 23.0.0.0.10.523/2015-54. Senhor presidente, número 1. Em atenção ao expediente em epígrafe em que Vossa Excelência encaminha a moção sobre a seleção da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para a implantação de um curso de medicina no município de Ijuí, informamos o que segue. 2. A Lei nº 12.871 de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, estabelece que cabe ao Ministério da Educação dispor sobre a pré-seleção dos municípios para a autorização do funcionamento dos cursos de medicina, ouvido o Ministério da Saúde. De acordo com a nova sistemática instituída pela Lei do Programa Mais Médicos, O MEC selecionará primeiramente os municípios prioritários e com infraestrutura de saúde disponível para o funcionamento do curso de medicina. Somente após a seleção dos municípios, o Ministério da Educação promoverá a seleção das instituições de educação superior aptas a ofertar o curso nos locais selecionados. 3. Assim, visando atender aos preceitos da Lei 12.871/2013, o Ministério da Educação elaborou o primeiro edital de pré-seleção de municípios para a implantação do curso de graduação em medicina por instituição de educação superior privada, edital número 03/2013. 4. A primeira pré-seleção dos municípios aptos à implantação do curso de medicina conforme edital número 03/2015 foi concluída e teve o resultado publicado no Diário Oficial da União em 3 de dezembro de 2013 por meio da portaria número 646 de 2013. O resultado final da pré-seleção, após análise dos recursos, foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de dezembro de 2013 pela portaria 731 de 2013. 5. Os primeiros municípios pré-selecionados receberam visitas realizadas por uma comissão de consultores, a fim de verificar a infraestrutura da saúde disponível. O resultado final da seleção de municípios aptos à implantação do curso de medicina, conforme os critérios estabelecidos pelo edital número 3/2013, foi divulgado por meio de portaria número 542, de 4 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União em 5 de setembro do mesmo ano. 6. Após a conclusão da primeira seleção dos municípios aptos à implantação do curso de medicina, houve a publicação no primeiro edital de chamada pública de mantenedoras de instituições de educação superior do Sistema Federal de Ensino, no meio do edital número, por meio do edital número 6/2014, visando a seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina nos municípios selecionados no âmbito do edital número 3/2013. 7. Em 10 de julho de 2015 foram divulgados os resultados preliminares da seleção de proposta das mantenedoras para autorização de funcionamento do curso de medicina. Esclarecemos que, com a publicação do edital número 4 de 23 de julho de 2015 no Diário Oficial da União, do dia subsequente os prazos para interposição de recursos referentes aos resultados divulgados do edital número 6/2014 foram prorrogados para o período de 24 de julho de 2015 e 5 de agosto de 2015. A previsão para a divulgação do resultado final é do dia 22 de setembro de 2015. 8. Assim, os eventuais recursos das mantenedoras da instituição de educação superior que se candidataram à oferta do curso de medicina em Ijuí serão apreciadas nos termos do edital número 6 de 2014, cujos critérios orientam a análise empreendida pelo Ministério da Educação na seleção das mantenedoras. 9. Esta diretoria permanece à disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário. Atenciosamente, Eliana Guimarães C. B. Medeiros, diretora de Regulação da Educação Superior. Instituto de Estudos Políticos, amostragem e avaliação da mesa diretora da Câmara Municipal de Ijuí. Senti é um software seguro que realiza pesquisas por telefones. O Instituto de Estudos Públicos lançou a seguinte pergunta aos eleitores: como você avalia a nova mesa diretora da Câmara Municipal? Bom ou ruim? Fornecendo as opções. Ao atender a chamada, o cidadão solicitado escolhe uma das alternativas mencionadas. Após as escolhas, identificamos os municípios que atingiram acima de 50%, sendo assim homenageado com a premiação Troféu Rio Grande do Sul Melhor. Para realizar a pesquisa, o Instituto de Estudos Políticos possui um banco de dados com mais de 140 milhões de telefones de todo o território nacional. De acordo com a quantidade de habitantes por cidades, probabilidade proporcional ao tamanho, segundo o IBGE. São sorteados pelos computadores números de telefones fixos e comerciais da cidade escolhida. A pesquisa é realizada em diferentes dias e horários da semana, incluindo sábados e o período noturno até às 20 horas. A pesquisa foi realizada no dia 1º de maio ou do dia 1º de maio a 30 de junho de 2015. A Câmara Municipal de Ijuí recebeu as seguintes indicações dos eleitores. Não respondeu 13%, ruim 29% e bom 58%.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador Luiz Varasquini, da bancada do PDT. Voto de pesar. Signatário vereador integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdir Bonato. Valmir Bonato. Voto congratulatório de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim. Sentido, senhor presidente. Signatário vereador integrante da bancada do PT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à PAE de Ijuí pela passagem de seus 45 anos. Voto congratulatório de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin e Valmir Seifert. Senhor presidente, os signatários e vereadores integrantes das bancadas do PP e do PDT, respectivamente, requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório a UTI neonatal do HCI pelo transcurso de 15 anos.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos e gostaria que os nobres vereadores e nobres e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mas eu tenho que botar mais uma comissão?
Ah, sim.
Eu acho que é melhor.
Mensagem número 47 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$50 mil, acresce ação ao anexo 1 da Lei 5809, de 11 de setembro de 2013, acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei número 672, de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências.
Baixe as comissões.
Mensagem número 148, de 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$55 mil, acresce ação ao anexo 1º da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei 672, de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências.
Baixe as comissões.
Mensagem 149, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$60 mil e da outras providências.
Baixe as comissões.
Mensagem número 150, 2015, do Gabinete do Prefeito, que autoriza o município de Ijuí a receber em sessão de uso gratuito o bem imóvel que menciona e da outras providências.
Baixe as comissões.
Nada.
Projeto de lei, processo 518, de origem do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 518, 2015, projeto de lei de origem executiva que altera e inclui dispositivos na lei número 4690, de 30 de maio de 2007. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelos vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora-vice-presidente, sem assinatura aqui do vereador Darcy Preto da Silva. Vereadora vice-presidente Rosana Maritain Roller, vereador relator Marco César Barrichello e os vereadores Luiz Varaschini e Daniel Peronde. Com também parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudimiro Pezeta e os vereadores Valmir Elton Seifert e Marco César Barrichello. Da mesma forma, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado parecer pelo vereador presidente César Busnello, vereadora vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereador relator Aldair Luiz Cossetim e os vereadores Rubem Carlos Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o projeto de lei 518. Como ninguém deseja se manifestar, deseja falar, nobre colega vereador Darcy Preto. Está com a palavra então, vereador.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo. Senhor presidente, esse projeto de lei encaminhado pelo poder Executivo ao Legislativo estabelece a alteração no artigo 24, ou melhor, no parágrafo 1º do artigo 24 da lei 4.690, de 30 de maio de 2007. O artigo 24, parágrafo 1º, artigo 20, parágrafo 1º do artigo 24 da lei, antes mencionada, estabelece o seguinte: a despesa do fundo constitui-se a, inciso 1º, do financiamento total ou parcial dos programas de proteção especial constantes no plano de aplicação, inciso 2º, do atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, observando o parágrafo 1º do artigo 14. Aí vem, parágrafo 1º do artigo 24, da lei em vigor. As despesas do conselheiro, ou melhor, as despesas de conselheiros na participação, promoção e organização de curso de capacitação vinculados ao atendimento da criança e do adolescente serão custeadas pelo fundo, Fundocat, desde que aprovados em reunião pelos conselheiros e incluído no plano de aplicação e com prévia autorização do Executivo Municipal. A mudança desse parágrafo 1º da lei, do artigo 24 da lei 4.690, está sendo proposta da seguinte forma. Para o 1º, as despesas de conselheiros, de membros da sociedade civil e de adolescentes relacionadas com a participação, promoção e organização de cursos de capacitação, conferências e eventos vinculados ao atendimento da criança e do adolescente poderão ser custeados com recurso do Fundo CAT, mediante o atendimento das seguintes condições: inclusão no plano de aplicação, autorização do Poder Executivo, aprovação pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses recursos, senhor presidente, senhores vereadores, se destinam, em partes, obviamente, como também pode ser, acho que essa é a melhor colocação, destinados para cursos ou participação de conselheiros em cursos de capacitação para o atendimento da criança e do adolescente. Aqui está se propondo que o adolescente vá para esses cursos direto de capacitação para esses eventos que foram relacionados aqui na mudança do artigo de lei, sendo ele o participante ativo desses cursos de capacitação daqueles que vão trabalhar com o adolescente. Ele está sendo ator no evento, na verdade. É uma inversão de valores. É por isso que eu chamo a atenção aqui dos colegas, porque é uma inversão de valores. De repente, não tenha sido bem entendido, a rigor, o que está sendo proposto. Ora, se o recurso é destinado para capacitação do conselheiro para trabalhar com o adolescente, com a criança ou adolescente, como é que nós vamos, então, já jogar para a participação direta daquele que vai receber o aprendizado do conselheiro? Ou é um ou é outro, a meu juízo. Por outro lado, com toda a contenção de despesa que nós estamos tendo, nós temos que cuidar também no que vai ser gasto os recursos públicos, que tem recurso público também, vereador Jagmin, está no orçamento do município. De sorte que, calma aí, doutor Vanderlei, calma aí.
O senhor tem que concluir, nobre colega vereador.
O parecer que veio do IGAN é negativo. É pela desaprovação. É inviável o projeto da forma que o Poder Executivo mandou para cá. Eu não quero ser contra a participação do conselheiro lá no curso de aperfeiçoamento, de treinamento. Acho que isso é importante para que ele se capacite para trabalhar com o adolescente. Agora, se vai levar o adolescente para isso, então não é preciso ir o conselheiro. É gastar à toa. Ou gastar duplamente, de forma desnecessária. Esse é o meu entendimento, ou o meu modesto entendimento. Por isso que o meu voto aqui, senhor presidente, já que tem um parecer negativo do IGAN, e eu propus isso nas comissões, que fosse então pedido também um parecer para o órgão superior, para o CONAN, para que ele nos esclarecesse efetivamente, dando toda a legalidade na aplicação deste recurso, senhor presidente. Concordo. E eu vou reiterar esse requerimento que fosse transferido à votação, e eu posso aqui ainda pedir vistas, para que fosse consultado esse órgão superior, para que não houvesse nenhuma ilegalidade na aprovação deste projeto.
Vamos colocar... Está em discussão o pedido de vista do...
Ele pediu vista. Aí não adianta...
Deixa eu falar para o Em discussão, o pedido de vista proposto pelo vereador Darcy Petro, da bancada do PDT, com a palavra o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Esse projeto, na verdade, ele vem no intuito de contribuir para que a criança e o adolescente também seja coadjuvante nesse processo. Quando nós encaminhamos um pedido de vistas, melhor dizendo, um parecer jurídico do IGAN, e quem sabe a interpretação do IGAN, salvo o melhor juízo, e isso já é praxe nosso de que nós, nas dúvidas, nós pedimos esse parecer do próprio IGAN, mas que também não pode ser divergente da opinião da legalidade. O que nós estamos votando aqui, senhor presidente, é a questão da legalidade do projeto. Agora, se ele tem vício com relação à aplicação do recurso, é uma questão de que o executivo tenha que buscar essa questão da aplicabilidade do recurso vinculado ao fundo municipal. Esse fundo é específico, ele é para justamente esse fim que está sendo propondo o projeto. O que nós queremos e tentamos colocar na reunião das comissões na última sexta-feira é de que esse adolescente, ele não vá na questão de adolescente, ele vá na função de conselheiro escolhido pela Assembleia. E que, na verdade, tem alguns outros pareceres que foi peça e que constam no próprio projeto e que tem pareceres, inclusive, de outras instituições, resoluções, melhor dizendo, que facultam que o adolescente participe desses seminários, conferências, para que possa contribuir no processo. Então, eu entendo que, independente do parecer jurídico do IGAN, ele tem questões de legalidade. Agora, a aplicabilidade de recursos, isso é uma função executiva. Nós, enquanto parlamentares, nós temos que nos deter aquilo que o projeto diz. A legalidade do projeto, no meu ponto de vista, ele é claro, ele está dentro da normalidade, porém a aplicabilidade do recurso, em existindo a própria resolução do CONAMA, que está junto e que diz que pode ser incluído dentro desse projeto o jovem enquanto conselheiro ou enquanto participante de conferência ou seminário, e que possa participar. Bom, a questão de se ver, ou nós pedirmos... Tenha bondade, não, vereador.
Outra favor. O parecer do IGAN é pela apontando a ilegalidade. O parecer jurídico é nesse sentido. Se vamos acatar ou não, isso é questão de mérito do plenário. Agora, o parecer é apontando, no sentido de apontar a ilegalidade do projeto.
Eu entendo, eu concordo com Vossa Excelência que no momento que foi pedido o parecer do próprio IGAN, e muitas vezes nós aqui no plenário mesmo, nós divergimos de opiniões do próprio IGAN na questão da assessoria. É uma questão de interpretação legislativa, é uma questão de interpretação de leis, mas os fatos e documentos que estão anexos ao processo, no meu ponto de vista, na minha interpretação, a aplicabilidade desse recurso estão dentro daquilo que manda a legislação. Inclusive com essas resoluções dos conselhos estadual e federal. Então é nesse sentido. Eu acredito que nós poderíamos dar seguimento ao projeto hoje, ou aprovando ou rejeitando. E o executivo, em cima daquilo que ele tem de assessoria, ele pode buscar a questão da aplicabilidade do recurso do fundo. Então, em cima disso, eu acho que nós não temos necessidade de postergar uma votação, que nós, na semana que vem ou na outra semana, vamos votar favorável ou vou votar contrários. Salvo o melhor juízo se o executivo pedir a devolução desse projeto, que eu acredito que não vá assim o fazer. Então, assim, ó, eu acho que a votação ela deve seguir, deve cumprir os trâmites, e depois, se existir alguma questão de ilegalidade, a assessoria jurídica do município, a procuradoria do município, pode dar seu parecer, anexamos junto isso ao parecer das comissões que estão assinando os devidos pareceres e que nós possamos dar andamento ao processo. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão ainda o pedido de vista. A vereadora Rosane Simon está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, eu, participando da reunião das comissões, ouvindo atentamente os argumentos dos vereadores, quando nós debatemos essa questão, também do Dr. Vanderlei, que participou conosco, representando o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vendo aqui as posições. De forma alguma, nós nunca gostamos de votar contra pedido de vista. Mas o que nós temos aqui é um pedido do próprio Poder Executivo, na legislação que já existe, que define a legislação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo CAD, que é o fundo que vem recursos de multas, de outras entidades, ou seja, não é um recurso que saiu oriundo dos cofres do município, do executivo de Juiz, ou seja, não saiu da saúde, da educação, de outras entidades. Assim como o Ministério Público do Trabalho remete recursos para utilizar, para os bombeiros utilizar, enfim, para o fórum utilizar em algumas coisas. Mas mais importante se eu entendi a contestação aqui do colega Preto, é no sentido de achar que nós estamos permitindo a utilização desse recurso para os conselheiros irem participar da conferência estadual da criança e adolescente. Bom, essa prerrogativa é facultada aos membros, aos que foram eleitos na conferência municipal. Muito bem. Se esse titular que vai é homem, mulher, jovem, adolescente, idoso, não tem nenhum impedimento aqui, colega Preto. Então, e um outro argumento importante, eu acho que é salutar, inclusive o Dr. Vanderlei falava isso também na reunião das comissões, nos dando como subsídio. Tem uma deliberação do órgão estadual que organizou a conferência, que se os municípios não levarem adolescentes naquela cota, os delegados do município não terão direito a voto, apenas a voz e a participar do debate. Então eu penso que aqui nós impedir a participação de adolescente numa conferência onde ele vai, claro, vai aprender, vai se formar também, colega Darcy. Porque nas conferências, aí nós não podemos ver as coisas tão engessadas. Nós aprendemos e ensinamos, nós ajudamos a deliberar políticas públicas. É que nem eu ir, pode ficar à vontade, eu ir numa, nós termos agora a conferência das mulheres e eleger só homens. Claro, não é proibido, mas fica estranho, né? Porque as mulheres se sentem na pele a discriminação, várias coisas, portanto, ela tem que estar presente para ajudar a deliberar políticas públicas para as mulheres. Assim, eu penso que também é com os adolescentes, Darcy, colega, que é fundamental termos no público lá, tomara que majoritariamente adolescentes para ajudar a pensar aquilo que lhes interessa. Qual é a política pública que nós, adultos, podemos dizer? Olha, eu acho que é melhor lá naquela questão fazermos assim. Lá na escola, como é que deve ser tratado o adolescente? Ou na saúde, qual é a melhor política pública? Mas é ele que está sentindo como é que ele vê a sociedade e quais são as carências e as potências que tem a juventude para nos ajudar a fazer essa política pública. Então, sem demérito ao seu pedido de vista, eu penso que o parecer do IGAN, ele também não tropeça nessa questão da legalidade. Né, eu acho que é perfeitamente possível, já estou concluindo, nós votarmos hoje, mesmo com este parecer. Porque nós sabemos que o direito, ele às vezes pode ser um pouco torto, né, porque é uma orientação jurídica. Mas o mundo jurídico, ele tem muitas voltas e, desde que não seja ilegal, a interpretação jurídica, ela é dada das mais diversas formas, conforme convém aquele ente que no momento está interpretando. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão, pedido de vistas, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade, imprensa. Eu participei de uma conferência das pessoas com necessidades especiais. Daí a pessoa que falava, ele perguntou para nós uma coisa. Ele disse assim, que uma pessoa se aproximou do elevador e ele precisava ir no 8º andar. Mas ele apertou o 4º andar. Por quê? Alguém sabe nos responder? Isso é uma necessidade especial? Isso é uma política pública que tem que acontecer? Por quê? Qual era a deficiência desse cidadão que precisava ir no 8º andar e apertou só o 4º andar? Ele era anão. E ninguém nunca pensou nessa possibilidade do elevador poder também atender essas pessoas. E eu acho que a conferência estadual da criança e do adolescente, se não for a criança, esses dias eu disse na comissão, fazer uma conferência para discutir o problema do índio se o índio não pode ir. Né? Então eu acho que o adolescente, claro que ele vai abrir a cabeça numa conferência, num debate deste. Ele não vai a curso de capacitação. Mas que para ele vai crescer, vai melhorar, vai interagir melhor com as necessidades que eles precisam? Eu acho que sim. E são 4 pessoas, são 4 conselheiros adolescentes, não é aquela fortuna, não é aquele exagero de recursos que nós vamos repassar para esses adolescentes. E vai os adultos para o controle deles também. Então, eu acho assim que bom que vai o adolescente nessa para poder discutir as suas políticas públicas. Né? Então, meu querido líder, eu acho que assim, a gente sempre ouve, obedece, respeita o IGAN, mas nesse sentido nós não estamos mandando os adolescentes para um curso de capacitação, e sim para discutir o que eles acham interessante para a vida pessoal de cada um. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Em discussão, o pedido de vista, com a palavra o vereador César Buzelo, da bancada do PSB.
Quero saudar os vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se encontra, nesta Semana Nacional de Prevenção do Trânsito, e dizer que me causa estranheza porque está havendo uma dissintonia entre a base governista e o poder público. Ou seja, o poder público encaminha um projeto que, a meu ver, não precisava ter encaminhado, o próprio executivo poderia, de plano, resolver essa questão que trata da criança e do adolescente, encaminhou para passar a bola aqui pro legislativo. Tem situações que o governante tem que decidir. E aqui, a meu ver, não precisava passar pelo legislativo. E quero dizer mais. Quero dizer que o executivo se vangloria que faz políticas públicas para a juventude. E a base governista, não todos, obviamente, está achando vícios que, a meu ver, não há aqui nesse projeto. Nós temos que ter uma atenção ao jovem, ao adolescente, para que ele participe, sim, Helena, e aí eu concordo contigo, para que ele participe dessas conferências. Afinal de contas, meu caro Barrichello, ele não é coadjuvante, ele é o ator principal. Ele é o ator principal que está lá para ouvir, para trazer essa mensagem aqui no nosso município. Então, assim, ó, com tanto dinheiro, quero dizer para vocês, com tanto dinheiro que vai no ralo, muitas vezes, nós aqui, enquanto Casa das Leis, não priorizarmos políticas para a juventude e para o adolescente. E como várias vezes eu ouvi aqui, o parecer do Igão não era o parecer. Nós não estamos vinculados ao parecer do Igão. Até porque eu falava com o Ricardo Adame, eu e ele dialogávamos, que essa pergunta que foi levantada, ou que foi levada à indagação para o Igão, ela, a meu ver, está distorcida. Então, assim, eu quero dizer que sou contrário ao pedido de vistas e vou votar favorável, né, em homenagem à política pública que deve ser implementada, assim aqui no município, de forma mais rigorosa para a criança e o adolescente. Ah, a política pública para jovem aqui no município, ela é pífia, ela é mínima. O jovem quase não tem atenção aqui de políticas públicas importantes. Então, isso é o mínimo que nós podemos fazer, ah, para garantir aí o básico para esses jovens que vão numa conferência. Vão lá ouvir, indagar, refletir, trazer essa mensagem aqui e depois que prestem conta desses valores. Prestem conta, podemos chamar aqui, né, no Legislativo, até o Executivo pode pedir isso. Então, meu caro presidente, eu sou favorável, né, contrário ao pedido de vistas, e eu acho que nós temos que sim enfrentar o mérito no sentido de valorizar mais, sim, a criança e o adolescente, conforme estabelece o estatuto, o próprio estatuto da criança. Era isso, muito obrigado.
Em discussão ainda ao pedido de vistas, a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa, comunidade que está aqui presente representando nossas crianças e adolescentes, demais secretários, Beto, presidente do nosso partido que está aqui, minha saudação. Eu, sexta-feira já a gente ouviu atentamente esse debate que fizemos nas comissões e a opinião de cada um, e cada um merece o respeito na sua opinião, mas entendo que a conferência, seja municipal, estadual ou a nível federal, ela é um momento de participação e de democratização do conhecimento e de promoção da cidadania. E eu acho que nós não podemos tolher a esses jovens e adolescentes essa possibilidade de ir aprender, de ser protagonista das suas políticas públicas. Porque é muito diferente a minha visão de uma visão de um jovem de 16, 17 anos, de 14, sobre uma política pública de esporte, por exemplo. O mundo é dinâmico, gira, as coisas acontecem, as coisas mudam, e nós vamos nos adequando à realidade cada dia, aprendendo a mexer nas tecnologias, com as nossas limitações. E essa juventude, ela quer e precisa que as políticas públicas acompanhem a evolução também. E para isso precisa participar e dizer o que pensa. E eu acho que as conferências são esse espaço dessa construção com o protagonismo da juventude. Eu acho que seria tolher a participação, seria tirar esse direito dos jovens e adolescentes que já participaram aqui no município na conferência. Porque a regra das conferências é participar no município do debate, vai para a estadual e depois vai para a conferência nacional. E todas as conferências, seja de educação, de saúde, das mulheres, das pessoas com deficiência, elas têm esses níveis. E tem pessoas de todas as idades participando. Não importa que ela seja menor de idade, desde que ela tenha o compromisso com essa participação. Imagine esses jovens voltar para a escola, senhor presidente, depois, na sua comunidade, dizer: eu pude participar de uma conferência estadual e pude ir lá expressar a vontade que os meus colegas, meus amigos têm em relação às políticas públicas. Eu ajudei a construir uma política pública nacional ou estadual. Então, eu acho que nós, assim, vamos criar cidadãos qualificados, participativos, né, dos processos sociais, e que nós reclamamos tanto que a juventude, muitas vezes, está alheia a tudo, acha que tudo está, enfim, perdido, que não há perspectiva de futuro. Essa perspectiva, ela pode ser buscada, sim, nesses espaços. Então, acho que a nossa bancada, não é, Cossetim? Somos a favor desse projeto e vamos votar a favor desse projeto. Muito obrigada, senhor presidente.
A pedido do líder da bancada do PP, vereador Jagmin, eu suspendo os trabalhos por 2 minutos para que... Lhe concedo a questão de ordem por 2 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores. Eu não gosto que as coisas sejam distorcidas. E aqui, nesse plenário, costumeiramente as coisas são distorcidas. O que eu estou discutindo aqui não é tolir a participação dos nossos adolescentes. Ele pode ir, sim, em quantas conferências quiser. Agora, não pode ser como conselheiro, conforme está estabelecido na mudança da lei. É esse o problema. Como é que você paga essas despesas? A minha questão é somente na legalidade. Inclusive, está no próprio projeto de lei, manifestação do comanda, de que não é possível fazer isso com os recursos do fundo. Pois bem, senhor presidente, ao parecer do IGAN, dá o subsídio jurídico, o prefeito municipal foi o que mandou esse projeto de lei para cá, cabe a ele sancionar a lei ou vetar pela ilegalidade, né? É um problema não só do legislativo, ou melhor, nem do legislativo, é um problema único exclusivamente do prefeito. Eu retiro o meu pedido de vista porque está havendo uma inversão de valores aqui. Eu estou discutindo a legalidade, tentando adequar ou buscar adequação da legalidade desse projeto. Mas respeito o entendimento dos meus colegas. Isso é da minha índole de democrata. Retiro o pedido de vista porque eu não sou contrário à participação do adolescente, senhor presidente, nos eventos. Agora, o que eu sou contrário é aprovar uma situação ilegal. Mas como é o meu prefeito que mandou, e é ele o responsável, e é ele que vai assumir as consequências, o parecer do IGAN está aí, a recomendação jurídica está aí, e ele que toma a decisão, que bem entender.
Suspendo, então, o pedido do líder da bancada do PP, o vereador Rubens Carlos Jagmin, retiro o pedido de vistas do vereador Darcy Pedro da Silva, da bancada do PDT, e colocamos, como ninguém deseja mais se manifestar, está em votação o projeto de lei 518. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 518 por unanimidade de votos. De autoria do Poder Legislativo, requerimento, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 10/2015, de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin. Signatários, vereadores, integrantes da bancada do PT, juntamente com integrantes da bancada do PP, respectivamente, vem através desse requerer a Vossa Excelência nos termos regimentais. Requerer que seja convidado o senhor Valmeirão Martins, diretor da empresa Saúde Plena Eteclife Tecnologias para a Vida, para participar da reunião das comissões do dia 25 de setembro de 2015.
Eteclife. Alteramos a data, então, para segunda-feira, dia 28, como foi transferida a reunião das comissões, do dia 25, sexta-feira, Então será no dia 28 que será convidado o senhor Valmeirão. Está em...
É as duas.
Está em discussão o requerimento da autoria do vereador Aldair Luiz Cosetim, da bancada do PT, e do vereador Rubem Cajagmin, da bancada do PP. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento da autoria dos vereadores por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 56/2015, de autoria do vereador Andrei Kucetin Szymanski. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Qual o valor gasto na reforma do módulo da Brigada Militar localizado na Praça da República? Requerimento número 15/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando serão colocados os cordões na rua Adolfo Pudrio Filho, bairro 15 de novembro e Colonial, que foi recentemente asfaltada? Anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Cria a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motocicletas e da Outra Providência. Indicação número 100/2015, de autoria do vereador André Kucetin Szymanski. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública na Rua Marechal Deodoro, no bairro São José, e na Rua Christian Walter, no bairro Modelo. Indicação número 101/2015, de autoria do vereador André Kucetin Szymanski. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais de um vídeo, senhor prefeito, a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na Rua Jorge Leopoldo Weber, entre as rotatórias da Avenida Getúlio Vargas e a Rua 13 de Maio. Indicação número 61/2015, de autoria do vereador César Busnello. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buraco com urgência na Rua Antônio Boining, esquina com a Rua do Comércio, bairro Morado Sol. Saliente-se que esta via está intrafegável e há muita reclamação e indignação dos moradores. Processo número, indicação número 62/2015, de autoria do vereador César Busnello. Signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Reiterando os diversos pedidos dos moradores, solicito conserto de melhorias na rua Cauê Choles de Moraes, que dá acesso à Unicasa, casa dos estudantes da Unijuí. Saliento que os moradores estão indignados, inclusive postaram nas redes sociais um vídeo demonstrando a precariedade desta via. Segundo os moradores, o calçamento ou asfaltamento desta via foi promessa do atual governo e até o momento não foram tomadas providências. Indicação 63/2015, de autoria do vereador César Busnello. Senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Valorização dos diversos patrimônios e pontos turísticos históricos do município de Ijuí, entre eles o marco histórico do distrito de Alta União, o qual está há vários anos abandonado, sendo muito importante a sua restauração e valorização. Segundo o livro Alto da União e Sua História, escrito pelo historiador Danilo Lazzarotto, em 1909, o diretor da colônia de Ijuí, Dr. Augusto Pestana, realizou uma coxilha, que parece ser o ponto mais alto do distrito de Alta União. A histórica reunião em busca da paz e harmonia entre os chimangos, partidários do presidente do Estado, Borges de Medeiros, e os maragatos, liderados por Assis Brasil, sendo que dessa reunião se originou o nome de Alto da União, hoje Distrito de Alto da União, interior do município de Juí. Em 1924 foi colocada nessa coxilha uma torre de retransmissão, sistema de comunicação usado pelo Exército, de sinais na direção de Santiago, hoje município de Santiago, chamado de Carta Geral. Não se tem notícias até quando o sistema funcionou. Há informações que na passagem por Ijuí, Vila Alto da União e a coluna prestes teria se usado da torre para controlar e observar a cidade de Ijuí, em especial as tropas de policiais e defesa da cidade. O fato é que, com o passar dos anos, tal serviço foi desativado. Só isso, né, vereador? Vamos lá, para ficar nos anais então, para assinalar o local da torre e também como um dos pontos mais altos do município e da região, o IBGE inaugurou no dia 29 de outubro de 1950 um pequeno marco que por muitos anos foi conservado pelas administrações municipais e moradores da localidade. É importante quando se comemora os 125 anos de fundação de Juí que a administração municipal recupere o local através de limpeza, sinalização, placas indicativas e históricas do marco, para que este possa ser visitado, conhecido e lembrado pelas próximas gerações. Na verdade, toda a região do marco é histórica, pois também está próxima a um antigo e clandestino cemitério, onde, segundo os moradores mais antigos, ali teriam sido enterrados diversas pessoas, tanto do lado dos maragatos como do lado dos chimangos, que foram mortos nas diversas batalhas e lutas ocorridas na localidade. Colorados e gremistas. Indicação número 64-2015, de autoria do vereador César Busnello. Sentiu, senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Conserto e melhorias na rua 13 de maio, próxima à rua Benjamin Barrichello, nas imediações de uma parada de ônibus que existe no local, assim como na rua Pedro Osório Guimfrites, entre as avenidas Davi, José Martins e Coronel Dico. Os moradores reclamam que esta via está bastante esburacada. Indicação número 3/2015, autoria do vereador Darcy Preto da Silva. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio do senhor prefeito, seguinte indicação. Instalação de lombadas fiscais redutoras de velocidades integradas à faixa de segurança na rua Sepete Araju, nas proximidades da rua Piauí, bairro Glória, e na rua São Luciano Esteves, bairro Colonial, nas proximidades da lancheria Canabarro. Esse pedido se faz necessário devido à alta velocidade que os veículos empregam no local, podendo provocar acidentes, sendo que na semana passada mais um foi registrado. Vale salientar que crianças trafegam nesta rua para se dirigir à escola, assim sendo a urgência e importância dessa indicação. Indicação número 19/2015, de autoria da vereadora Rosane Simo. Senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PC do B solicita a vossa senhoria nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua 25 de julho, no trecho entre as ruas 15 de novembro e 19 de outubro, no bairro Centro. Acabou.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.